lado C.
Está gravando.
Lado C começando aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo. Eu sou o Marquito, hoje aqui comigo está o Flávio do Mega Rex. Eu estou aqui com o CD dele na mão, um CD duplo que não é um CD duplo, né? Vem um DVD junto aqui, DVD. Com videoclipes.
Exatamente, é um DVD que você pode fazer em casa, na verdade é um DVD, aliás eu fiz em casa para trazer para você. Então ele é duplo, eu mesmo fiz o DVD, eu mesmo fiz o CD e eu imprimi a capinha, então agora você tem um CD completo, duplo, não, mas em perfeitas condições.
Isso é quase um presente assim amoroso, né? Porque você confeccionou ele.
Exatamente, exatamente.
Ele é artesanal.
Artesanal, vai com a impressão digital do proprietário artístico das músicas, quer dizer, é uma coisa que pouquíssima gente no mundo tem.
Eu tenho um autógrafo agora embaixo do telefone da Fernanda, que é a produtora que está aqui com a gente também.
Exatamente.
Eu estou aqui com o Flávio, o Mega Rex. E o CD que vocês vendem por aí é o mesmo, cara?
Então, acho que é. Deixa eu ver, a gente vende...
Eu vou ficar
vende...
triste se você falar que é o mesmo, que agora você... Não, encheu meu não, coração.
Na verdade não é. O CD que a gente vende por aí tá um pouco defasado. Esse CD aqui tá completamente atualizado e o CD que a gente vende por aí não vem com DVD.
Bom.
Somente esse.
Ele autografa, tem que parar de falar porque a pessoa não consegue escrever e falar ao mesmo tempo.
É impossível, né?
É um pouco complicado. Ele já nem lembra mais que era só um autógrafo.
Mas aqui é legal.
Ele quis fazer o tradicional, aí ele fez um grande abraço, porque assim é uma coisa mais íntima.
Exatamente, assim a pessoa se sente como se tivesse alguma intimidade com o artista, não é verdade?
Exato. O Mega Rex começou quando, cara?
Também não tenho a menor ideia, você só faz pergunta difícil, cara.
Cada coisa que me trazem aqui.
Essas coisas de data, assim, eu não tenho a menor ideia. Eu acho que foi em 2000. Mas
cê
pode
acha?
Ter sido em 99, 2001, não, é verdade
mas nessa,
isso,
mas
eu não tenho a
época
ideia.
Vocês já começaram a banda para fazer material próprio, era cover?
Então, tudo começou quando eu tinha 16 anos, há muitos anos atrás, quando eu tinha um Rush Cover Trio, que era o primeiro Rush Cover...
Mas você cantava?
Eu era o Geddy Lee.
Não, imita aí, cara.
Eu parecia uma galinha sendo estuprada, mas...
Imita. Afasta um pouco do microfone e manda ver, cara.
Isso é uma coisa que eu só...
Eu vou me sentir um MacGyver aqui,
Eu só farei isso nos shows. Eu só faço isso nos nossos shows. Então, se você puder comparecer ou convidar a gente pra tocar aqui no Centro Cultural, você vai ver.
Diz a lenda que o Mega Rex entrou no edital, né? A gente não sabe aí direito.
Eu fiz a inscrição, mas ninguém me falou nada. Não recebi nenhum comunicado, nenhuma carta, nenhum memorando. Nem fax, nem mimeógrafo, nada.
É tão triste quando a gente fica esperando uma mensagem, um e-mail, alguma coisa e não chega, né?
É triste. Todo dia eu abro a minha caixa postal e abro pra ver se tem alguma carta do Centro Cultural.
Nenhum dia eu encontro. É terrível, né, cara? Eu acho isso tão triste.
Eu acho triste isso. Eu inclusive, entrei em estado de depressão há uns 2 semanas atrás, porque eu vi que a carta não tava chegando e comecei a tomar Lexotan.
Lexotan mesmo.
Exatamente, você...
Dá pesada, né, cara?
Tá pesada, mas pelo menos tá dando pra segurar.
Você tomou antes de vir pro programa?
Toma,
porque
lógico.
Às vezes também quando você reencontra a casa, rola aquele clima, né?
Mas é que pra pegar 23 de maio, eu sou obrigado a pegar um Lexotan, então...
Entendo.
Já tinha tomado, já tava preparado pra ir.
O cara se perdeu aqui, velho.
Espera aí. Você tinha perguntado quando começou o Mega Rex, não é isso?
Você quer falar disso? Pode falar, cara.
Não, na verdade, eu odeio falar disso, mas é que a gente começou... Só pro ouvinte, leitor... não se perder no raciocínio, é o seguinte, a gente tinha um Rush Cover Trio, e aí a gente começou a fazer músicas próprias, a gente começou a praticar músicas próprias em inglês, foram totalmente rechaçados, a gente gravou um CD, mas era meio progressivo e tal.
Mas vocês faziam música em inglês queriam queimar, as pessoas não entenderem.
Exatamente, a gente queria, na verdade a gente era amigo do pessoal do Angra, o pessoal tava se dando bem lá fora, a gente achou que ia ser beleza, e
vamos tocar no Japão.
A gente vai ser rico, milionário e comer um monte de japonesa. Mas aí o cara, que era o produtor do Angra, na Alemanha, ele adorou a gente e não aconteceu nada. E aí a gente resolveu que a gente ia mudar pra português e aí nasceu o Mega Rex. Mas é que, na verdade, sabe o que a gente faz? A gente gravou um primeiro disco que tinha essa mesma capa, exatamente essa capa. Daí a gente se encheu o saco de umas músicas, jogou fora, regravou outras, fez umas músicas novas e foi colocando tudo nele. Então, Esse disco aqui, na verdade, é um update de 5 anos de discos. A gente poderia ter feito vários discos, mas a gente decidiu fazer um só e só colocar as coisas nele, porque a gente nunca fez sucesso, então é bom porque a pessoa acha que ela tem o primeiro disco na mão. Entendeu?
Mas todo mundo vai ter o primeiro disco de alguma forma.
Claro, né? É, exatamente, todo mundo tem o primeiro. Inclusive as pessoas que se confundem bastante, porque as pessoas entram no site, baixam hoje, mas se elas baixaram há um ano atrás, o disco é completamente diferente.
Você estava preocupado da gente falar que tinha que... o CD para baixar no site, você acabou de falar, ó.
Ah, é verdade.
Você não falou o site, mas
é verdade.
Até aí...
O site é www.megahex.net e você pode aqui baixar 14 músicas do disco, que eu já não lembrava quantas tinha, 14 músicas do disco, mais os videoclipes, e você pode fazer, confeccionar o seu CD em casa com capa, com tudo.
No YouTube também tem os vídeos para assistir. Tem um grande vídeo do El Fusca Vermelho.
El Fuca Vermelho.
El Fuca Vermelho.
Nome Atropelará Hamas, uma obra de arte.
Não,
feita.
Fenomenal.
Sensacional.
Fenomenal. Inclusive, a hora que a menina, a VJ lá da MTV aparece, que vocês falam que ela não tem uma perna, você até pensa que ela não tem uma perna.
Exatamente.
Ali.
Mas é que ela, na verdade, ela não tem mesmo. É que a parte que aparece a perna dela, a gente fez com efeitos especiais. É.
Foi
a
computação After hoje, né?
Computação
faz
hoje em
tudo,
dia,
cara.
Faz qualquer coisa.
Ah, vamos ouvir o Fusca Vermelho, não me atropelará.
Vamos ouvir,
Fusca Vermelho, não me atropelará, Hamas.
Hamas.
Hamas. Hoje estou aqui com meu amigo Flávio.
Boneco Flávio. Flávio também. Também chamado, eu sou chamado por vários nomes, né? Você pode me chamar de Flávio, Boneco Inflável, Conde Flávio de Marquesa. São vários nomes que vão se modificando. Se você tiver alguma sugestão para o nome, eu posso usar a partir de hoje também.
Não, nesse momento vamos deixar no Flávio só, porque os outros ficaram muito difíceis na minha cabeça.
Entendi, tá bom.
Vamos ouvir, El Fuca Vermelho, não me atropelará, Hamas. E vamos ouvir mais uma aqui do álbum. Vamos pegar a misturada mesmo, que é a música que abre o disco, que é bem divertida.
Você que manda.
Beleza?
Beleza.
Daqui a pouco a gente volta aqui no lado C. Hoje aqui comigo tá o Flávio do Mega Rex.
Muy estresado, los bastardos perderán el choco, estaba desolado y al salir del estadio cuase fui atropellado. No me atropellará jamás, con el sonato pa' carajo. Y hombre, diablo salió este carro. No me atropellará. Tentó matarme la noche entera. Otros transeúntes fueron perseguidos de la misma manera. En la plaza de los toros encontréme con Elena. Estaba muy bonita, por eso toda ni una pierna. No me atropellará jamás. Con el soldado pa' carajo. No me diablo salió este carro. Bancos de cuero recaro, varones de mija importados y el motor turbinado, con sus ruedas de magnesia y el son alto pa' carajo. ¿De dónde diablo salió este carro?
Su placa es financiero, no puede robar la cesta, al menos un día estoy a salvo de esta peligrosa fiesta.
Nunca me dejó, su mención es rebatida.
no meio do mato, nos braços da porca malhada. Já cheguei me sentindo em casa, porque meu pai fabricava tomadas. Minha mãe era veterinária, filha de pintor japonês. Minha avó era mexicana e só entendeu meu avô uma vez. Minha tia era polonesa, casou-se com um negro cigano. Tiveram um filho no Egito que quando cresceu virou muçulmano. Também tive a avó mineira, a melhor cozinheira da praça, que me ensinou que tem que misturar, se não misturar o prato fica sem graça. Me ensinou que tem que misturar, se não misturar tudo fica sem graça. Misturar, 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 tem que misturar. Funk, rock, embolada, escargot, guaraná. Casei-me com uma americana, filha de um índio canadense. Sua mãe era budista e o cachorro era artista circense. Meu cunhado era comunista, jogador de boliche ateu. Mudou-se pra Inglaterra e foi morar com um poeta judeu. Meu filho nasceu na França, lá se formou advogado. Um dia pegou violão e acabou deixando o direito de lado. Minha nora era baiana, a melhor cozinheira da praça, que me ensinou que tem que misturar, se não misturar o prato fica sem graça. Me ensinou que tem que misturar, se não misturar tudo fica sem graça. Misturar, 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 tem que misturar. Funk, rock, embolada, escargot, guaraná. Misturar, 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 tem que misturar. Funk, reggae, repente, tubaína com caviar.
Saiba que um dia água e óleo vão se misturar. É só ver a natureza, a diferença é a beleza. Peixes de um milhão de cores nadando no mesmo mar. E quem não quiser olhar vai sofrer até cansar. Ideia nova em cuca dura, bate, bate até entrar. Se não quiser desistir, vai bater até cair. Porque rapadura é doce, mas é dura de quebrar.
Misturar, 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 tem que misturar. Funk, rock, embolada, escargot, guaraná.
Você voltando aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo, no forno aqui do estúdio, o ar-condicionado não funciona. É sensacional isso. É uma das coisas que deixa a gente mais calorosos para fazer
entrevista. Caloroso, na verdade, fica uma coisa bem...
O Flávio começa a tirar a camiseta, fica mais tranquilo, pensou até em passar um protetor solar.
É, exatamente, eu trouxe minha sunga, inclusive, de casa e minha boia.
Mas olha, sempre carregue na sua bolsa uma sunga, uma faca e uma toalha. Você exatamente. Nunca sabe quando vai precisar matar alguém.
Exatamente, eu costumo carregar, eu não sabia pra quê. Puta, eu sempre carreguei esse tipo de coisa, agora que eu me liguei pra que é. É um mandamento, minha mãe já me falou.
Como uma mãe já dizia.
Exatamente.
E me fala um negócio, bicho, quem que é o grande compositor aí da banda?
Sou eu, na verdade.
É que você só canta, né?
Eu canto, toco baixo e componho.
Ah, não, então você já tá com muita tarefa, cara.
Na verdade eu tenho outras tarefas, mas é que não, pega mal ficar falando, porque
não, mas cantar e tocar, obrigado, bicho, geralmente quem canta só escreve, cara, por isso que ele escreve.
Não, na verdade...
A Fernanda trouxe água aqui pra ele, ele tomou um belo gole agora.
Tomei um belo gole, vou tomar outro, inclusive. Nesse momento é um fotógrafo apóstolo.
Nosso querido Celso Toquete, não confunda um Toquete com outra coisa. Ele vai aqui fazer umas fotos pra gente do Flávio, que vocês podem ver aí na página.
Eu tô meio confuso.
Das composições, cara.
É, então, as composições...
Você quer um abraço?
Eu quero.
Eu vou dar um abraço nele. Tira uma foto disso, Celso. Voltar aqui, ó.
Tem um livro, né, sobre abraços.
Voltando aqui ao programa, a gente já se abraçou. Que livro sobre abraços, cara?
Puta, não lembro, eu ganhei uma vez. É a teoria do abraço. Você sabe? Terapia do abraço. Terapia do abraço. Eram...
Mas você sabe por que tudo isso?
Por quê?
Porque todo mundo é solitário, né?
As pessoas são solitárias. Eu mesmo sou uma pessoa absolutamente solitária e carente,
cara.
É verdade. Bom, a gente pode marcar alguma coisa saindo daqui também.
Ah, se você quiser, cara.
Ah,
você toma cerveja?
Eu tomo.
Ah, beleza, a gente pode falar depois, então. Voltando aqui ao programa, quero dizer, vamos aqui com o Mega Rex. E, bom, você compõe e toca baixo, cara?
Eu compõe e toco baixo.
É uma coisa meio
canto.
Paulo Ricardo?
Eu gostaria que não fosse, mas se você vê assim, eu acho que não
tem
problema.
Eu posso falar o Humberto Essinger, se você quiser.
Também gostaria muito menos ainda que não fosse. Agora,
Sting?
Sting aí já poderia ser uma comparação bastante, assim... Como é
mas o seu cabelo tinha que estar mais como o meu pra ser do Sting, né?
É, mas eu tô pensando em pintar de loiro mesmo, então acho que vão ligar na hora, assim. Inclusive eu tenho uma voz meio fina cantando, então já tem uma certa
faz um semelhança. Message na bottle aí, então.
Ah, eu sou muito tímido pra fazer esse tipo de coisa. Aliás, tem uma das coisas que eu mais odeio na vida, é rodinha de violão, é cantar pros amigos. Acho que eu peguei um trauma porque eu tocava piano e quando eu era pequeno meu pai sempre falava chegava os tios, sabe aquelas coisas, família italiana, toca a musiquinha pra ele, não sei o que, e eu não quero tocar, escuta música chata, quero tocar sozinho. Não, toca uma pra ele, só uma pra ele.
Aí você tocava pra todo mundo.
Ficava tocando pra
cobrava
todo mundo.
Cobrava pra tocar ou não?
Não, eu tocava de graça pras pessoas porque sabe como é que é, né?
Eu entendo, sabe, pra criar intimidade.
Hoje, claro, criar aquele praxe, né, na família. E aí isso me desgastou, fiquei traumatizado de ter que tocar pra todo mundo e hoje em dia eu não toco pra ninguém, entendeu? Hoje eu virei macho de carteirinha, só toco se me pagarem.
E o Mega Rex já trouxe alguma coisa pra vocês, financeiramente falando?
Ah,
já teve show que vocês fizeram e falaram, ganhamos 10 conto
a
hoje.
A gente ganhou acho que umas 10 cestas básicas, assim, uma vez num show, porque o pessoal ficou meio com pena da gente e aí fizeram um mutirão, foram no mercado do lado.
Entendi.
Ali e deram pra gente no final. Mas,
pô, mas 10 cestas básicas, vocês são em 5?
A gente, não, a gente agora tá em 3, talvez a gente fique um quarteto de novo, porque a gente é um violinista.
O cara saiu?
Então, ele toca no Teatro Mágico, né? Então,
vocês abrem shows do Teatro Mágico às vezes, né?
Às vezes sim. Agora, pela reação do último show, talvez a gente não faça mais isso, mas é possível que a gente... Não sei, ainda é uma questão, porque...
Eles têm um público forte, né, cara?
Eles têm um público que é bastante religioso, assim. Então, a gente, nos shows que a gente fez, normalmente o público aceitou a gente bem, principalmente que o violinista era o mesmo.
Entendi.
Então, isso aí cria uma certa empatia. Aí, quando o violinista saiu e a gente começou a fazer em trio... A empatia foi legal, mas assim, até a página 2. Aí, no último show que a gente fez pra, sei lá, 8 mil pessoas, a gente chegou lá sem passagem de som, deu um monte de problema técnico durante o nosso show, baixo parou de dar sinal, então foi uma merda completa e a gente sentiu mal. Meio que você fez um desserviço, você vai pro lugar, vê se fazer uma publicidade pro pessoal querer o show completo, você faz a negativa, né? Então a gente... Vai pensar se vai continuar ou não. E o violinista, por causa da agenda deles, acabou ficando com eles e não com a gente.
Vamos ouvir mais duas aí?
Vamos lá.
O que você manda agora?
Olha, acho que é aconselhável nesse momento a gente pedir Tomates Não Choram e Santo.com, talvez.
Então vamos com Tomates Não Choram e Santo.com. Santo.com, que a Fernanda tinha falado até que traz uma outra cara da banda, né?
Exatamente, é um lado mais pop, mais gayzinho, assim.
Do pé inteiro era o tomate mais esperto. Até mais que seu pai, que foi colhido no verão. De polpa pra lua, já nasceu no lugar certo. E foi protagonista do tropeço do ladrão. O bandido preso tornou celebridade. O mais destemido, vermelhinho valentão. Logo sua fama percorreu toda a cidade. E recebeu o prêmio Vegetal Revelação. Temer e nada a dizer.
se aposentado foi colhido no Natal. Feliz foi o seu fim, mas causou um grande show. O sonho de um povo chegava ao seu final. Um olho requintado derretendo-se no nhoque.
Você voltando aqui na Web Rádio, o terceiro e último bloco, hoje aqui com o Mega Rex, Flávio representando a banda toda. Você é o único membro original aí, cara?
Sou, verdade.
Por isso que é você que vem dar entrevista, né?
É, na verdade, cada um faz um trabalho com pessoas diferentes. Cada um, um guitarrista toca com a Marisa Hort, o baterista já toca com o Zeca Baleiro, toca com outras pessoas. Então, a gente se junta, assim, esporadicamente para fazer os shows.
Entendi.
Ou então para fazer um ensaio que acontece mais ou menos uma vez por semestre. Mas da banda original, acho que só tô eu mesmo. É, só tô eu. Verdade, só tô eu. O guitarrista que era o Tibira, que era meu parceiro, que fez o disco inteiro comigo, saiu. E aí entrou o Marco no lugar dele, que é um amigo meu de infância.
Que mora aqui perto e não veio fazer entrevista,
mora,
né?
Aqui perto e não veio, porque está realmente numa situação aí de saúde precária, né? Entendi, verdade.
Ele tá dormindo.
Ele tá dormindo, exatamente.
Eu imaginei. Esse projeto com a Lei Rouanet aí, vocês aprovaram, cara?
A gente aprovou... Pera, da onde você tirou isso?
Segredo, cara.
Como que ele pode ter tido acesso a essas informações? O pessoal investiga bem aqui.
Com a Fernanda eu só marquei a entrevista, bicho.
Entendi. Não tem... tem...
Existem Entendi. Coisas, cara, que o universo traz.
Entendi.
Entendi. A gente fica na boa e o universo traz pra você. Só que quando você fica esperando que o universo traga, ele não vai
ele
trazer.
Ele não vai trazer. Você tem que ficar simplesmente...
ali.
Só esperando.
Neutro.
É, neutro.
Você vai pra fora, fuma um cigarrinho de para, as pessoas pensam que você não tá trabalhando, você só tá esperando
repente,
a informação.
A informação cai e chega a informação de que a gente obteve sucesso com a Lei Rouanet. Na verdade, essa informação caiu no seu colo de uma maneira certa e errada, porque a gente teve sucesso em aprovar, mas não teve sucesso em captar. Que é o pulo do gato para quem quer fazer qualquer coisa de Lei Rouanet, não é verdade? Mas como tudo nesse país, você precisa ter, sabe, um amiguinho no departamento de marketing e tal, coisa que a gente ainda está um pouco fraco. Então a gente fez uns 3 projetos aprovados e nenhum deles foi captado.
Nenhum deles conseguiu captar.
É.
Mas a ideia é muito boa, né, cara, de você pegar um ônibus, rodar em algumas cidades.
De onde você tirou essa ideia?
Ah, não sei, cara.
Essa informação...
Você quer um abraço?
Pouco sigilosa. Daqui a pouco,
A gente dá outro abraço.
É, a gente dá outro abraço, acho que no final. Aliás, falando em outro abraço...
A gente se abraça demais.
O Marco Camarano tem uma música de sucesso que chama Outro Abraço, é verdade. Que ele fez em meia hora para um filme da internet, aí, que era uma campanha de abraços grátis no Brasil, copiada de uma campanha estrangeira, do estrangeiro, né?
Eu vou parar de dar abraço.
E aí ele compôs uma música que chama Outro Abraço e as pessoas pedem para ele. Essa música ficou meio famosa na internet, só que ele não terminou e nunca mandou para ninguém, mas enfim... Onde a gente tava? Ah, então, o negócio do ônibus... Então, era uma ideia muito legal, que era você pegar um caminho... A gente até conhece um cara, que é um cara expert em baús de caminhão especiais. Então o cara projetou pra gente um baú, que é um palco, você aciona um botão ali, ele abre e já tá com o PA montado, chega na cidade, só pluga na tomada ou no gerador e sai tocando. Pode ter telão, pode ter tudo. E não é um negócio muito caro. O caro é, obviamente, uma viagem, né, a turnê, o motorista, blá, blá, blá. Mas a ideia é legal. E eu cheguei a apresentar isso na CCR, que é um grupo de concessionárias de rodovias que tem as maiores concessionárias que tem em São Paulo. E os caras me viram com aquela cara de... Ah, legal, interessante, mas ninguém aqui tem dinheiro e não vamos fazer bosta nenhuma. Mas, na verdade, era um projeto de... Além dos shows... A gente
prevenção de acidente.
Prevenção de acidente. Então, como que você conseguiu essa informação?
Você me falou. Mentalmente.
Ah, então foi isso. Eu tava treinando.
Sintonia, cara.
Tava treinando telepatia esses dias, acho que tá começando a fazer efeito.
Faz, cara. É. Mas toma cuidado com isso, viu?
Por quê?
Porque às vezes você vai querer ler a mente das pessoas e as pessoas não querem que você leia.
Bom, é verdade, né?
É.
Tem que ter uma certa permissão.
Tem que ter uma certa permissão.
Tem que ter uma certa promiscuidade telepática, né?
Saca?
O guardinha da minha rua me cumprimentou hoje, uma coisa que ele não costuma fazer. Eu acho que tá começando a funcionar essas coisas. Sempre eu faço assim e ele fica assim.
É, o assim, gente, é um joia, tá?
É, exatamente. É que eu tô conversando aqui, eu esqueço que o internauta aí, no caso...
Ele não enxerga
ele não vai
nada
tá tendo,
nesse momento.
Ele não vai estar tá tendo a opção visual, não é verdade?
Enquanto internauta,
Enquanto
né?
internauta.
Então não rolou, cara, vocês não conseguiram...
Não, não rolou nada. Tá.
Mas
não rolou absolutamente
e uma ideia tão boa, esse que é o problema do país, né, cara? As ideias boas não vão pra frente.
As ideias ruins, elas vão. Também é uma outra...
Então vamos começar a ter ideia ruim, questão. Cara.
Mas ideias ruins sempre vão pra frente. Eu, por exemplo, acabei... Ah, não vou falar no ar, porque senão podem copiar. Mas eu acabei de ter uma ideia genial que eu tenho certeza que eu vou ficar milionário em um dia. É uma puta coisa idiota, mas eu não vou falar no ar. Eu vou falar depois que o programa...
Deixa o site aí do Mega Rex.
www.megarex.net e... Mas show...
Não, show não adianta, porque o programa só vai pro fim do ano. É. Então, lá tem agenda de shows, não tem?
Tem agenda de shows. Geralmente
ela
tá
atualizada. Pessoal, entra no site... Olhem aí pra ver quando tem show do Mega Rex. Valeu aqui
aí.
Pela presença, Flavio. Muito
obrigado, Marco.
Obrigado, Fernando, por ter
Já
trazido
acabou?
A banda.
Pô, mas é muito
vamos
rápido.
Colocar mais duas músicas aí pra encerrar o programa?
Então vamos lá. Não, agora eu deixo pra vocês.
Pra mim,
vai
cara,
pelo nome.
Não, Homem Estresse eu achei da pesada.
Então entendi? É essa mesmo.
E pra encerrar, vamos com o Bar do Zé Louco.
Ah, essa é uma excelente pedida. Eu não quis colocar palavras na sua boca, mas eu acho que
Vamos você com o Homem Estresse e na sequência o Bar do Zé Louco, porque só lá o cara alivia o estresse.
Beleza.
Obrigado aqui pela presença. Flávio, lá de você volta daqui 15 dias.
Beleza.
Minha produção, Eduardo Neves como meu técnico de som. Valeu, Dudu. Muito fotos
obrigado.
De Celso Tocchetti. Valeu,
obrigado
bicho.
A todos e sucesso pra todo mundo.
Sem saber, joga um beijo na esposa e no bebê. Manda aquela cana com o zelador, se chamando o sabiá de beija-flor. Atrasado, corta pela contramão. Fecha o vidro, tá com medo de ladrão. Buzinando pra mostrar qual é que é. Tudo aquilo que não é.
Fazer tudo sem entender. Fazer tudo sem explicar.
Tô de olho na TV e vou deixar a vida passar.
Fazer tudo sem entender. Fazer tudo sem explicar.
Se tá dentro quer tá fora. Se tá fora quer entrar. Muito tarde pra entrar na reunião. Um boteco vai de pinga com limão. Bota anestesiado pra apanhar. Chega tarde, já tem dois em seu lugar. Vai pra casa, tá cansado de ralar. Espaga um pernilongo pra descarregar. Joga um beijo no bebê e na mulher. Ele nunca sabe o que ela quer.
Fazer tudo sem entender. Fazer tudo sem explicar.
Tô de olho na TV e vou deixar a vida passar.
Fazer tudo sem entender. Fazer tudo sem explicar.
Se tá dentro quer tá fora. Se tá fora quer entrar. Madrugada na sacada, toma um ar. Vai olhando e vai pensando em se jogar. É bom pensar num jeito de acabar direito. Não seguro não achar uma maneira de enrolar.
Fazer tudo sem entender. Fazer tudo sem explicar.
Tô de olho na TV e vou deixar a vida passar.
Fazer tudo sem entender.
Tá dentro, quer tá fora. Se tá fora, quer entrar.
Fazer tudo sem entender. Fazer tudo sem explicar.
Tô de olho na TV e vou deixar a vida passar.
Pra cabeça enlouquecer. Pro corpo terminar.
Se tá dentro, quer tá fora. Se tá fora, quer
ali no bar do Zé Louco, era umas duas e pouco, saboreava meu frango xadrez. Chegou a mulher do dentista, só conhecia de vista, me apresentou a tartaruguinês. Já sido achada no lixo, eu disse é o pelo de um bicho, mas nem parece um pouco devagar. Ela disse também tinha achado, mas é melhor ter cuidado, pois isso aí não é um bicho vulgar. Pensei que fosse piada, que cuidado que nada, não há nada mais fácil de cuidar. Ela disse é só impressão, e eu mudei de opinião, quando eu vi onde o frango tinha.
para o seu Dantas. Eram umas oito e tantas. Degustava um filé ao molho madeira. Chegou o irmão da Adriana, um cara muito bacana. Trazia consigo um tubarão na coleira. Perguntei o nome da fera, ele respondeu que era Vera. Eu disse a fêmea deve ser muito amável. Ele disse depende do dia, se tiver de barriga vazia, talvez faça algo bem desagradável. Tentei fazer-lhe um carinho, então pus a mão no focinho, sabendo que o peixe era traiçoeiro. Talvez não tenha sido esperto, o bicho chegou mais perto, a veta mão pegou o corpo inteiro. Ali no bar do céu louco, se bebe uma água de coco, já fica bem difícil de andar. É um lugar engraçado, se entro a pé saio a nada, se entro a jato saio devagar. Entrou no bar o Ivan, era umas três da manhã, decutia uma torta de maçã. Chegou meu primo Nestor, com seu amigo Castor, cujo nome era D'Artagnan. Eu disse pelos dentões e um lindo rabo também, qual seria a idade do neném? Ele disse o Dada é novinho, só tem um mês e pouquinho, é pena que ele não se dá com ninguém.
Lado C.